Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Apoio Cultural.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Ouça, este é o seu, o meu, o nosso tempo passando. Ninguém voltará a viver o minuto que passa. Não há poder no mundo capaz de fazer com que isto aconteça. Nós vivemos na época do já, aqui, agora. As pessoas têm muita pressa. As crianças deste nosso tempo, crianças da classe média, por exemplo, elas vivem no mundo do videocassete. Aperta o botão e correm as coisas para frente. Aperta o botão e corre as coisas para trás. É o rewind e o fast forward, aqueles dois botões. E elas passam a pensar que a vida é assim. Eu quero isto, mas eu quero agora. É uma pressa de conseguir tudo. E a gente acaba perdendo o gosto, o sabor do minuto, da coisa, do momento que passa de viver. Parece até que a gente começa a viver num futuro que não chegou ainda, esquecendo de que estamos vivendo agora, o presente. Este minuto, este momento é o que importa, o que nós estamos vivendo agora. Vamos tentar ser feliz, é o mínimo que a gente pode fazer pela gente mesmo. Aí, veja só, o camarada chegou ao seguinte ponto na vida, ele falou, chega. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, a cabeça do cara não chegou, não dá mais. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, se você, em determinado momento, se sentir assim ou de alguma forma parecida, procure fazer o seguinte, vê se dá certo. Você esquece de você mesmo, dos seus problemas, das suas coisas, esquece por um tempo. Interesse-se pelos problemas de outras pessoas. Sua mulher, seu filho, seu pai, seu neto, seu avô, seu vizinho, sua vizinha, sua namorada, seu... entendeu? Aí você vai esquecendo os seus problemas aí, até passar a fase. Porque a fase ruim sempre passa. Tudo passa debaixo do sol.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
A partir de agora, na 87 FM... Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
E hoje no Giro por Guaxupé a gente tem a volta do Espaço Fátio, os alunos da oficina de rádio do Unifeg, da Faculdade da Terceira Idade, e que hoje recebem o prefeito Roberto Luciano, daqui a pouquinho, aqui nos estúdios da 87 FM. A gente hoje no Giro por Guaxupé também vamos falar sobre a guaxupeana de 15 anos. A gente recebe aqui a guaxupeana de 15 anos que foi aprovada em todos os vestibulares que prestou, incluindo uma federal. E ela conseguiu uma liminar para poder cursar a faculdade que escolher. também a gente, agora, nesse momento, a gente fala direto ao vivo lá da FEMAGRE com os nossos repórteres Adriel Moraes e Laís Araújo, do Laboratório de Mídia Cidadã. Agora são 10 horas 13 minutos, hoje é dia 1º de fevereiro de 2012 e hoje começa a FEMAGRE, que é a feira de insumos agrícolas lá da Cochupé, produzida pela Cochupé, e está sendo a inauguração, né, a abertura da feira, está sendo nesse momento. A gente vai falar com o Adriel Moraes, que está lá, direto da FEMAGRE. Bom dia, Adriel, tá joia por aí?
Bom dia, ouvintes, está tudo tranquilo aqui,
hein? Pode falar.
Daqui a pouco vai inaugurar, com o presidente da Cochupé vai inaugurar aqui a FEMAGRE, mas tem muita gente chegando, caravana, de Dona Resente, um monte de santo, cada hora chegando 20 horas da cidade para cá.
Ah, e tem muita gente já aí, ou está começando o movimento agora, Adriano?
Não, já tem bastante gente, mas ainda não começou, entendeu? Então vai vir muita gente.
Tá, o que você está vendo aí? Escreve pra gente o cenário aí.
Ó, aqui tá bem organizado, muitos expositores estão aqui, máquina, trator, semente, até espaço de beleza tem aqui, Rodrigo.
Até espaço de beleza?
É, até espaço de beleza tá tendo aqui.
A Priscila já levantou a sobrancelha, já ficou antenada aqui já pra ver o que tá acontecendo.
É, já tá tudo, tem café, tudo tranquilo aqui, café que mais tem.
Adriel, tem muitos estandes aí, né?
Tem bastante estande.
Daí você vê aí, tem café, maquinário, o que mais você...
Tem até para meio ambiente, sabe? Certo. Para desenvolvimento,
sustentabilidade.
É isso, é o que eles estão tratando mais agora na FEMAGRE.
Certo. Quando que começa a abertura oficial aí? O presidente vai falar? Qual é o programa?
A diretora de comunicação da Constituição informou a gente, daqui uns 10, 5 minutos vai começar aqui.
Certo. Você tem alguém do seu lado que dá pra você falar ou o pessoal já tá tudo se reunindo pra começar?
Não, o pessoal já tá tudo se reunindo pra começar agora.
Então tá
daqui a pouco eu já pego o presidente aqui pra falar.
Então tá, João. Então eu vou falar bom dia aqui, desejar um bom dia, um bom trabalho pra você e pra Laís Araújo, que estão aí da FEMAGRE. A gente vai voltar a falar com você, a gente vai começar o Espaço Fátio aqui e durante a programação a gente vai entrando com vocês, vocês darem informação pra gente direto da FEMAGRE, que começa hoje aí em Guaxupé e lotou os hotéis da cidade e da região, né, André?
Tá certo, depois
eu volto
pra gente.
Tá certo, bom dia, bom trabalho, vocês. Valeu.
Obrigadão, bom dia pra todo mundo.
Bom dia. E a gente continua aqui no Giro por Guaxupé. Agora a gente vai para as primeiras páginas dos jornais do Brasil.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, em Cuba, Dilma critica Estados Unidos por Guantánamo.
O estado de São Paulo, Dilma poupa Cuba e diz que todos têm telhado de vidro.
O Globo, em Cuba, Dilma cita apenas Estados Unidos sobre direitos humanos.
Correio Brasiliense, isolado, Negromonte só aguarda a demissão.
Valor Econômico, plano prevê nova bolsa para derivativos de commodities.
Brasil Econômico, Bradesco tem lucro recorde em 2011 e planeja crédito 22% maior.
À tarde de Salvador, Ministério Público considera ilegal edital para licitar outdoors.
Jornal da Tarde, São Paulo. São Paulo tem onda de roubos na saída de casas lotéricas.
Gazeta do Povo de Curitiba, CNJ, investiga 2 de cada 3 corregedores de justiça.
Jornal do Comércio, Recife, mais fiscalização na volta às aulas.
Falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
Bia do Feijão Queimado convida a todos para o ensaio que acontece de segunda a quinta na Rua do Feijão Queimado, a Rua Capitão Américo Cirilo. E o horário é a partir das 20 horas. Atenção para as vagas do Cine Guaxupé. Arte finalista, auxiliar de instalação, auxiliar de mecânicos de autos, balconista, braqueador de calçados, cabeleireira e maquiadora, caixa, costureiro ou costureira de lingerie, cuidadora de idosos, doméstica, farmacêutico, fiscal de monitoramento, frentista, funileiro, garçom, instrutor de acessórios, autoelétrico, instrutor de informática, mecânico, montador de móveis, motoboy, pizzaiolo, secretária, segurança e vendedor ou vendedora. O Cine Guaxupé fica na Rua Tiradentes, número 19, no centro. O telefone 3559-1139. O telefone do Cine Guaxupé, 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2012, é máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quarta-feira, o tempo fica instável na zona da Mata Mineira, na Grande Belo Horizonte e no noroeste do estado de Minas Gerais. Nestas regiões, o sol aparece e a sensação é de abafamento, mas o céu fica sempre com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, até mesmo pela manhã. A temperatura em Belo Horizonte chega a 27 graus. Em Juiz de Fora, a máxima prevista é de 26 graus. Há possibilidade para chuvas de forte intensidade. Nas outras áreas de Minas Gerais, o sol predomina durante toda a manhã. As nuvens vão aumentando aos poucos e é a partir da tarde que ocorrem algumas pancadas de chuva típicas de verão. Elas podem ser fortes e com raios, mas acontecem de forma isolada e passageira. Em Machado, a temperatura chega a 31 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
No Brasil, apenas metade da carne consumida vem de abates fiscalizados. Os casos de abatedouros flagrados descumprindo as normas fitossanitárias não param de crescer. Diante desse quadro que ameaça a saúde pública, qual a posição dos supermercados? Para o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Abras, Sussum Honda, a saída é exigir do fornecedor de carne bovina o selo do Serviço de Inspeção Federal, o SIFE, sobretudo naquelas regiões onde a fiscalização é mais precária. Essa é a única garantia de que houve fiscalização do abate do boi ao armazenamento da carne, como explica Sussum Honda.
Essas regiões são as regiões onde você tem mais dificuldade, às vezes, de fiscalização. Por isso, essa necessidade de você comprar de frigoríficos que efetivamente tem, né, uma carne tem que ser cifada, você tem que comprar dentro de padrões de qualidade que você vai perceber isso exatamente em função de coloração das embalagens, onde elas são acondicionadas.
Sussum Honda explica ainda como os supermercados protegem os consumidores e garantem a venda de carne saudável nas prateleiras.
Deve comprar carne de frigoríficos conhecidos, frigoríficos que você tem conhecimento, né, desse fornecedor. Até porque no Brasil nós temos um grande número de matança não fiscalizada, que nós chamamos de matança não fiscalizada.
Sussum Honda explica como as carnes são tratadas ao chegar no supermercado e quais as medidas que devem ser tomadas para evitar riscos de contaminação.
A cadeia fria hoje está bem instalada no setor supermercadista, então você tem câmaras, as lojas estão preparadas para receber esses produtos. O setor supermercado dá preferência ao recebimento, por exemplo, de perecíveis para que eles não fiquem aguardando, você tem que fazer uma operação muito rápida no acondicionamento desses produtos, já que eles não podem perder o frio. Os caminhões devem ser fiscalizados também, porque você tem hoje equipamentos, você tem tecnologia hoje para ter a percepção da carne quando ela é transportada, por exemplo, em caminhões não purificados.
Para o consumidor, vale a dica. A melhor certificação de que o produto está livre de qualquer risco é o selo do Serviço de Inspeção Federal, SIFI. E se você tem alguma denúncia sobre carne imprópria para consumo, frigorífico ou abatedouro sem condições de saúde e higiene, entre em contato com o blog Carne Saudável pelo endereço carnesaudável.blog.br. Repetindo, carnesaudável.blog.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ilana Alves.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio cultural.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h23. Pratique esporte, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
O Chupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Chupé. Estrutura completa. Estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Chupé. Cooperado. Venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho, em frente ao Japi.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAI, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
Triunfar as novidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e ter vergonha de ser honesto. São palavras do grande estadista baiano Rui Barbosa. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Comunitária 87 FM. São 10 horas e 30 minutos do dia 1º de fevereiro de 2012, dia de São Severo. Estamos iniciando mais um programa Espaço FAT. Depois de um breve descanso, estamos estamos retornando nossas atividades das quartas-feiras. Nós vamos fazer o programa hoje, eu, Felipe José, a Malu, o Sr. João e o Sr. Toninho. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Malu. Bom dia, Sr. João José. Bom dia. Bom dia a todo mundo, Toninho. Bom dia, prefeito que está aqui, Valéria. Bom dia a todo mundo. Eu queria antes falar um bom dia aqui para vocês. Bem-vindo, né, nesse retorno aqui, que vocês ficaram de férias aí. Como é que foi de férias? Tudo certinho?
Tudo bem.
Então tá joia, então.
Pode... Sentindo falta do programa, não
é isso? É isso aí mesmo, a gente também estava sentindo. Que bom que vocês estão de volta.
Hoje, senhores ouvintes, hoje nós temos o prazer de receber para o nosso tradicional papo das quartas-feiras o senhor Roberto Luciano, prefeito de nossa cidade. Queremos deixar em aberto um espaço aos nossos ouvintes que queiram interagir com o programa fazendo perguntas ao nosso alcaide. Bom dia, senhor Roberto. É um prazer para nós, do Espaço FAT, recebê-lo aqui para um bate-papo.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da 87, a todos os membros da FAT, ao Rodrigo. E é sempre, mais uma vez, dizer que é uma satisfação ocupar o microfone da 87 e, principalmente, aproveitar a oportunidade para parabenizar a FAT, a Faculdade da Terceira Idade, por essa iniciativa e por essa iniciativa muito bem sucedida, tá? Conduzida aqui juntamente em parceria com a 87.
Prefeito, o senhor é de Guaxupé mesmo? Qual é a sua formação acadêmica?
Exatamente, com muita honra, com muito orgulho, viu, Felipe? Com muita honra, com muito orgulho, sou guaxupeano, nascido em 1962, portanto, tenho a metade do centenário de nossa cidade, tá? Entrei no cinquentenário já, e filho de uma família muito humilde, que veio da zona rural, trabalhou na zona rural. Então, resultado, a gente reflete bem o papel e o perfil das famílias de nossa cidade, da grande maioria da nossa cidade. Uma maioria que, ao longo desses 100 anos, foram excluídos dos benefícios sociais, políticos e acesso aos benefícios que a civilidade, que a civilização oferece. Portanto, desde muito novo, a gente teve uma militância estudantil e uma militância junto a entidades de representação das classes trabalhadoras, no sentido de fazer a transformação que Guaxupé precisava e que precisa. Estamos, graças a Deus, ocupando a prefeitura pela primeira vez, já fui vereador nessa cidade e muito me honra estar agora no ano do centenário representando não a mim, não sou vaidoso nesse nível, mas representando a grande maioria da população, que é a maioria silenciosa, a maioria que ao longo desses 100 anos trabalhou muito, construiu essa cidade e que de alguma forma não se beneficiou dos progressos da civilização.
E a sua formação acadêmica?
Eu sou professor de história, já estou com mais de 20 anos de experiência na área tanto acadêmica quanto na formação ensino médio, formação de alunos para vestibular, e também aí nós deixamos uma boa recordação entre os nossos alunos, também é uma coisa que nos alegra muito ter ajudado na formação da cidadania plena e principalmente na formação de muitos jovens que hoje estão ocupando cargos de destaque na nossa sociedade.
Bom, prefeito, vamos começar a nossa entrevista agora, inclusive com algumas perguntas que a população deseja fazer e ela não consegue ter esse acesso, tá? Então, na opinião da população, todo prefeito ele não consegue fazer um bom governo nos primeiros anos do seu mandato. Qual é o motivo? Adaptação às novas situações ou dar uma geral na casa, fazer um reconhecimento da área?
Tudo isso é verdade, Malu, e é preciso sim que a população entenda o que acontece. Na verdade, especialmente no nosso caso de Guaxupé, nós tínhamos uma dinâmica, um modelo de governo que vinha, arrastava-se há 12 anos. Servidores, praticamente 60, 70% dos servidores, entraram nesses últimos 12 anos. Então nós tínhamos aí um modus operandi, uma forma de trabalhar. E praticamente não houve mudança nem de muitos secretários. Então nós tínhamos aí uma continuidade por 12 anos. Quando você assume um governo com uma proposta renovadora, transformadora, onde você quer inverter prioridades, priorizar exatamente aqueles que mais precisam, né? São os mais pobres, aqueles que mais necessitam, é a periferia, são os bairros, é aquela população que normalmente foi de alguma forma excluída ao longo do tempo. Nós temos algumas dificuldades. Dificuldade de adaptação, como você disse, porque é preciso que a nova equipe possa se inteirar do que seja efetivamente a gestão pública. E é muito difícil, como eu vi aqui a nossa assessora de comunicação dizendo que muitas vezes você não consegue comprar uma caneta. Você tem que entrar dentro de um processo licitatório que dura 2 meses, o processo licitatório. Isso se tudo correr bem. Então tem que haver planejamento. Quando você começa e inicia um projeto, esse projeto ele só vai dar fruto daqui a um ano e meio. Se tudo correr bem. Então é preciso que a população entenda que nós temos algumas fases para que executar uma determinada obra, ela tem início, meio, fim e prestação de contas. Então tem que gerir, é como se fosse o nascimento de uma criança, que dura muito mais do que 9 meses muitas vezes. Tudo nasce com um projeto. Esse projeto, uma vez realizado, não significa que ele vai sair. Esse projeto, uma vez bem realizado, ele precisa passar por uma fase de busca de recursos. E aí você capitalizou, conseguiu o recurso, liberou o recurso de onde quer que seja, qual seja a fonte. Depois nós passamos para a fase de licitação. E finalmente execução e finalmente a prestação de contas. Portanto, você tem um longo processo e isso no primeiro ano praticamente é impossível.
E você não pode parar o que o prefeito anterior...
De forma nenhuma.
Você tem que dar continuidade.
Perfeitamente,
né?
Perfeitamente. Por exemplo, eu dou alguns exemplos que nós encontramos alguns prédios vazios. É o caso do Unidade de Saúde Noroeira. Era um prédio, estava lá as paredes, mas sem nenhuma utilidade. Sabíamos que ali havia um projeto de uma unidade de saúde. O que, que eu tive que fazer? Obviamente, eu não posso perder nada. Então, eu dei andamento a um processo seletivo, nomeei médicos, enfermeiros e criei uma nova equipe de programa de saúde da família no Aroeira, que muito nos orgulha. Encontrei um centro educacional de Guaxupé, um prédio magnífico, grande, mas que era um gigante branco naquela ocasião. Então, precisei dar uma utilidade para aquela escola e agora criamos diversos cursos profissionalizantes, inclusive abrigando a terceira idade, né, com atividades para toda aquela comunidade, mais de 15 mil pessoas daqueles arredores, né, desde os cursos de qualificação profissional, passando pela questão de curso de informática, trouxe para Guaxupé os cursos do Instituto Federal de Educação de Muzambinho, né, cursos de edificação, de técnico em alimentos, para dar utilidade para uma obra que era do governo anterior. Mas isso é uma consequência natural. A obra ela estava pronta, mas era preciso dar utilidade prática para a comunidade. Isso tudo, como você então bem disse, nós temos que dar continuidade àquilo que os governos anteriores criaram. E eu tenho hoje o orgulho de dizer que nós não demos descontinuidades a nenhum programa. Muito pelo contrário. Tudo que nós encontramos, nós demos continuidade e melhoramos. Portanto, melhoramos na saúde, melhoramos na educação, melhoramos no serviço de obras, melhoramos no processo licitatório, na parte administrativa, melhoramos tudo que nós encontramos e não demos descontinuidade em nenhum programa. Não encerrei nenhum programa que existia. Muito pelo contrário, intensifiquei os programas que existiam, além de criar novos.
Prefeito, das suas metas, quais já foram cumpridas?
Olha, nós estamos com muitas metas cumpridas. Quando nós falávamos em cursos técnicos profissionalizantes, eu tenho o orgulho de dizer que nós estamos próximo de 2.000 pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Isso para nós nos enche de orgulho. É curso de edificação, que vai acabar de ser formado, 1 ano e meio de curso. Curso de técnico de alimentos com diploma do IFET de Muzambinho, curso federal. Todo ele bancado pela Prefeitura Municipal, além de inúmeros outros cursos à distância, né? EAD, cursos à distância. Implementamos inúmeros outros cursos técnicos profissionalizantes para as pessoas que precisavam ingressar no mercado de trabalho e que não tinham qualificação profissional. Esse é o maior desafio. Hoje, eu costumo dizer, não é a falta de emprego que me preocupa. O que me preocupa é a falta de qualificação das pessoas.
E muitas vezes, é 5 meses atrás de uma máquina de costura e de lingerie, é que vai fazer com que uma dona de casa que nunca ganhou um salário passe a ganhar 1.000, 1.200 reais por mês. Isso nos enche de satisfação, porque é mais uma pessoa da casa, muitas vezes a segunda pessoa numa residência, ganhando mais de salário, mais meio salário, 2 salários, para sustentar essa família. É por isso que a economia tem girado na nossa cidade, por isso que nós estamos conseguindo multiplicar o número de empregos. Criei o SINE, Sistema Nacional de Empregos, que passaram por lá já quase 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, aproximadamente a metade já foram conduzidas para o mercado de trabalho, ou seja, 2.500 pessoas. E quando a gente mexe no orçamento das famílias, através do emprego, através da qualificação profissional, isso nos dá muita satisfação. E, nessa linha, a maior obra proposta pelo nosso governo, além de todas as outras que nós vamos falando ao longo do programa, é o segundo distrito industrial da nossa cidade, o Polo da Moda, que propõe-se, desde o primeiro ano nós adquirimos uma área enorme, que mais de 224 mil metros quadrados, que vai abrigar pelo aproximadamente 100 novas empresas em nossa cidade. Isso é geração de emprego, geração de renda, oportunizando aos empresários poder se estabelecer com um local adequado e também gerando novos empregos. O senhor falando dos cursos técnicos, nós nos preocupamos muito com nossos filhos, com os jovens, de um curso universitário. E nós precisamos de muito do curso técnico, né? Exatamente. O curso técnico é a porta de entrada para a universidade. Muitos dos que fazem curso técnico, o próximo passo é exatamente ir para a universidade. Não é? E o básico é fundamental. Não é? Agora, não adianta nós termos muitos engenheiros se nós não tivermos pedreiros qualificados. Não adianta nós termos muitos enfermeiros se nós não tivermos cuidadores de idosos, por exemplo. Se nós não tivermos auxiliares de enfermagem, técnicos em enfermagem. Porque enquanto nós temos um enfermeiro padrão, nós temos 20, 30 técnicos em enfermagem. Então, a oportunidade de geração de emprego nas camadas médias é muito maior do que muitas vezes nos cursos superiores. Mas é um caminho importante. Nós temos na Prefeitura Municipal um programa que contribui com bolsas de estudo, parte da bolsa de estudo, para as pessoas cursarem faculdade. Não é muito, mas é o que o município pode oferecer. E também oferecemos curso superior à distância, e curso à distância cursos técnicos à distância também, lá no Centro Educacional Elia José, lá no Parque dos Municípios.
Prefeito, mas o que desagrada a população de Guaxupé? Vamos gerar vários empregos.
Sim.
Mas e o fator salário? Não compensa. Os jovens, eles se formam e vão para a cidade grande. Quer dizer, a cidade acaba ficando sem crescimento.
Então,
ela forma e o fulano está para fora.
Esse é um grande dilema. Esse é um grande dilema, Malu. Mas a gente começa a perceber que existe uma onda migratória inversa. Tá? Tá aqui o casquinho que não deixa mentir. Né? Pessoas que antes buscavam os grandes centros, hoje já não estão buscando mais. Porque se nós atrairmos bons empregos para a nossa cidade, naturalmente, novas empresas, naturalmente, essas pessoas tendem a ter uma oferta de salário melhor. Isso tem acontecido. Onde nós temos oferta de mais empresas, a tendência, olha, se eu não pagar bem para o funcionário, ele vai para o concorrente. Então, a gente tem uma tendência a melhorar o salário. O que nós não podemos é depender exclusivamente da agropecuária, como aconteceu ao longo de quase 100 anos. Isso é pernicioso. Eu não tenho nada contra a cafeicultura, muito pelo contrário, é uma coisa que nos dá muito orgulho, mas nós não podemos depender exclusivamente dessa atividade. Especialmente Guaxupé. Guaxupé, que tem um centro universitário importante, que atrai toda a região, que nós temos um centro médico importante, com um hospital de referência, e um centro médico com consultórios que atrai toda a região. Nós temos um centro comercial que atrai toda a região, invejável. Nós temos, sim, uma posição de destaque regional. Nós não podemos depender exclusivamente de uma atividade econômica. É a história de colocar todos os ovos em um cesto só.
Enquanto o café está indo muito bem, está tudo muito certo. O dia que acontecer uma crise, nós temos um grande problema econômico regional. É por isso que nós preconizamos o Polo da Moda. Polo da Moda, que na verdade é um novo distrito industrial. Eu chamei assim porque nós vamos privilegiar a indústria calçadista, que é muito forte na nossa cidade, que emprega mais de 4 mil pessoas, e também a indústria de confecções de lingerie e de confecção de forma geral. Por isso que nós estamos investindo nesses cursos de qualificação. Porque nós sabemos que esse tipo de empresa tem capacidade de pagar salários um pouco melhores, condição de trabalho um pouco melhores, que muitas vezes apenas a lavoura no período de safra, que é sazonal. Então nós temos que dar mais oportunidade para que tanto os trabalhadores quanto os empresários possam crescer. E essa é a nossa meta. Pretendo agora, nesses próximos meses, concluir o Polo da Moda, nós já estamos em fase final, e já fazer a doação dos primeiros 60 lotes, provavelmente, para as indústrias que se estabelecerem e atender os critérios, que a principal dele é gerar emprego, para ganhar um terreno da Prefeitura Municipal. E só para que vocês tenham noção, esse investimento foi algo de 6 milhões de reais. O município está custeando não só a compra do terreno, como toda a infraestrutura para que nós possamos alavancar o nosso progresso. Um progresso que não seja apenas temporário, mas que seja permanente, que mude o perfil econômico e social da nossa cidade, com maiores oportunidades e com perspectiva do futuro, porque é isso que nossa cidade precisa.
Senhor prefeito, o senhor, em algum momento, sim, o senhor teve uma decisão em que o senhor se arrependeu e colocando a sua cabeça no travesseiro, o senhor disse que não deveria ter feito isso, e qual delas?
Olha, a gente sempre toma decisões, Toninho, muitas decisões, e muitas vezes a gente fica preocupado com as decisões, mas, graças a Deus, a maioria delas, embora polêmicas, nós tínhamos que tomar. E muitas vezes até contra o interesse político do grupo que está no poder hoje. Ou seja, nosso grupo político. Por exemplo, o fechamento de Matadouro, por exemplo. Era necessário tomar essa atitude. Né? Sob protesto de muitos que achavam que deveria continuar. Mas algo que vinha, uma coisa perniciosa de anos, para não dizer quase 100 anos. Matadouro Municipal representava para nós um grande atraso. Hoje, só para que vocês saibam, não existe, praticamente hoje já existe uma política de extinção de todos os matadouros através do Instituto Mineiro de Agropecuária. O alimento que a população consumia, a carne de vaca, a carne de porco e outros tipos carnes de animais, eram colocados em dúvida pela população. Não tinha o selo do IMA. Então foi necessária uma medida enérgica, não só do Ministério Público, mas com todo o nosso aval, de encerrar as atividades do matadouro municipal. É uma medida antipática? Sim, porque alguns produtores reclamaram, mas hoje eu tenho a consciência tranquila, Toninho, de que hoje a população consumindo os produtos animais nos açougues de Guaxupé são produtos de qualidade. Essa me dá tranquilidade. Isso é fazer política pensando efetivamente, tomar medidas, às vezes antipáticas, para o conjunto da sociedade. Hoje nós temos carnes verdadeiramente com selos, né, do IMA, toda ela protegida, vindos de frigoríficos, tá, com acompanhamento de veterinários, com acompanhamento do governo federal, com todos os órgãos ambientais e principalmente de segurança alimentar, para a saúde da população. Então, muitas vezes, a população não compreende determinadas medidas, mas isso, lá na frente, vai se refletir em medidas positivas para a nossa população.
Vamos para um pequeno intervalo e vamos ouvir É de Volta para o Meu Aconchego, Fael Barramalho.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Estamos se tornando o nosso espaço fático. Hoje ficou perfeito, Roberto. Estou perfeito. Nós já conversamos em off, o senhor já me deu uma explicação, mas só que a população não sabe. Eu queria que o senhor me respondesse o seguinte: o que o senhor acha da população de Guaxupé? Intelectualmente? Sim, no geral.
Eu acho que a população de Guaxupé representa a população do Brasil. Ou seja, nós temos muitas características positivas. Quando a gente compara a população de nossa cidade e as condições, os aparelhos públicos que Guaxupé tem, é motivo de orgulho. Quando eu falo para outros prefeitos que nós temos 100% de ruas asfaltadas na nossa cidade, outros prefeitos acham que a gente está contando vantagem. Então eu acredito que nossa população, com todos os aparelhos públicos que possui, com toda a infraestrutura que tem, eu acredito que a nossa população tem o mesmo nível e um nível melhor, acima do padrão do nível brasileiro. Portanto, não, é essa a minha consideração.
Eu fiz essa pergunta, senhor, pelo seguinte. A gente ouve falar aí na cidade que a maioria dos seus secretários não são de Guaxupé. Eu gostaria, estou falando em nome da população, eu gostaria de saber se isso é verdade e por que o senhor traz pessoas de fora, sendo que o senhor disse que Guaxupé tem pessoal capacitado para os cargos.
Eu queria, Felipe, que você me dissesse dois secretários de fora de Guaxupé. Eu tenho 10 secretários.
Luciana Aparecida de Souza, José Salomão Neto, José Marques de Oliveira. E o senhor trouxe duas que são de Guaxupé, mas não moravam mais aqui. Ana Luísa de Souza e o Paulo Eduardo Stepanieski.
Primeiramente, eu queria agradecer e principalmente dizer do meu apreço para todas as pessoas que vêm de outras cidades contribuir com o progresso da nossa cidade. É com muita honra que Guaxupé abraça pessoal de São Pedro, de Ariado, de Guaranésia, de Nova Resende, Muzambinho, Poços de Caldas, ou seja, todos aqueles que vieram ajudar no progresso de Guaxupé, ajudaram a construir nossa cidade. É com enorme satisfação e com muita tristeza que a gente vê que muitas vezes existe ainda um preconceito de quem não deveria ter preconceito, porque a cidade foi construída a partir de braços de pessoas, assim como São Paulo. Quando se fala que São Paulo está criando 456 anos e a gente vê que existe um preconceito contra nordestino, isso me entristece como professor de ciências sociais. Então, quando a gente vê pessoas que vêm de fora, construíram, deixaram aqui o seu suor, muitas vezes lágrimas aqui em Guaxupé, trouxeram para Guaxupé o seu progresso, essas pessoas são muito bem-vindas. E elas não são bem-vindas apenas para trabalhar como servente pedreiro. Elas não são bem-vindas apenas para poder estudar em Guaxupé. ou para deixar o seu dinheiro no comércio. Elas são bem-vindas também para exercer funções de destaque no governo. E muitas vezes, quando a gente fala, olha, eu tenho secretários, sim, eu tenho secretários que vieram de outras cidades aqui. E tenho certeza absoluta que essas pessoas estão dando muito mais contribuição para a nossa cidade que muitos que foram nascidos e criados aqui e que hoje jogam pedra no governo. E que nada contra a maré. Eu costumo dizer, já usei esse termo aqui nesse telefone, nesse microfone, que tem aqueles que torcem nos filmes de Tarzan para o Tarzan e tem aqueles que torcem para o jacaré com o meu Tarzan. Eu sou daqueles que torce para o Tarzan, para que as coisas deem certo. Eu não gostaria de ocupar uma secretaria, né, uma secretaria difícil como a do Zé Marcos hoje, que veio de São Pedro da União e que mostrou toda a competência dele. Eu não gostaria de exercer essa função porque o tempo todo o telefone tocando. Então uma pessoa que ganhando hoje faixa de 4.000 e poucos reais, é esse o salário líquido de um secretário, e eu falo abertamente quanto que ganha cada secretário, para o telefone tocar 24 horas e estar sobre suas costas, sobre seus ombros, toda a responsabilidade de tudo que acontece na cidade, desde um buraco na rua até, né, uma cratera que se abre debaixo do mercado municipal, uma herança que nós recebemos, e a responsabilidade é de quem? Isso é vontade, tem hora, gente, de entregar os pontos, mas é por isso que eu acho tanto extremamente valoroso pessoas que vêm de fora, ocupam funções extremamente importantes, né, sem menor discriminação, ocupam e desempenham grandes funções públicas. Essa é a minha resposta à população, que muitas vezes não compreende isso. E principalmente, quando o secretário não funciona, eu sou o primeiro a mudar o secretário. Nunca me furtei a alterar esse projeto. Agora, do primeiro ao último dia do meu mandato, trabalhará comigo as pessoas que têm a mesma concepção, a mesma disposição de ajudar a nossa cidade e, principalmente, ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Venha de onde vier. Agora, eu também gostaria de agradecer aqueles todos que fazem parte do meu governo, os demais secretários todos que, de alguma forma, nasceram aqui, como é o meu caso, e que exerce poder. Por exemplo, os últimos governos que nós tivemos aqui, Dr. Heber não era de Guaxupé. Ele ficou 8 anos no mandato, com seus erros e seus acertos. Ele não poderia ser prefeito daqui, Felipe. O Toninho Zeitune é nascido em Montebello. Ele não poderia ser de Guaxupé. Ele não poderia ser prefeito de Guaxupé. Então, muito me estranha perguntas, e principalmente a população, se preocupar tanto com isso. Ao invés, pois é mais ou menos a questão das praças, está amarelo. Ora, o importante é a praça estar limpa, está bem cuidada. Isso é fundamental para a população. Onde as pessoas nem conseguiam entrar, o mato estava tomando conta das praças, hoje as praças estão limpas, eu estou conseguindo mesmo período chuvoso. Isso é trabalho do José Marcos, que veio ali de São Pedro da União, e que está fazendo um grande trabalho, e deixo aqui o meu reconhecimento e meu apreço.
Tudo bem, o amarelo vai lá. Por que você não tira o vermelho? Coloca outra cor do vermelho.
Olha, porque eu gosto do vermelho. O que que seria se nós fizéssemos uma enquete, Rodrigo, Felipe, se nós fizéssemos uma enquete para a população e dissessemos, olha, que cor que nós vamos pintar as praças? Nós teríamos, né, todas as cores do arco-íris e ainda mais algumas. Portanto, é óbvio que a administração tem suas cores e essas cores são as cores que são adotadas, assim como o governo anterior usava o branco e o azul, e que eu não vi toda a celeuma em torno disso. E também nunca perguntei para o governo anterior por que era azul, não é verdade?
O negócio é o seguinte, o senhor falou que colocou vermelho, porque o senhor gosta do vermelho. E se a população não gostar do vermelho?
Pois é, e será que a população gostava do azul, Felipe?
Não tô puxando a sardinha pro lado do prefeito, não. Se você olhar a calçada, a cor das pastilhas das calçadas, lá no calçadão do centro de Guaxupé, ela é branca e cor tijolo. Ele, na minha opinião, ele não pintou de vermelho os bancos, ele pintou de amarelo e tijolo. O tijolo é avermelhado.
Não, é vermelho, ela é vermelho.
Depois de limpas, porque antes não aparecia nem a cor.
Exatamente. Então vamos, ó, bater palma, porque não. A praça está limpa e as coisas
estão... Você vai me desculpar, mas a cor...
Nós temos que tirar o chapéu para o prefeito, porque a avenida ficou lindíssima.
Não, eu não estou discordando disso.
No Natal, a avenida ficou fora de série.
Não, eu não estou discordando disso. Sabe, só me desculpar. Mas a cor do banco é vermelho, não tijolo.
Eu encaro aquela cor como, tá, como cor tijolo.
Vai, então faz sua pergunta aí.
Bom, prefeito, no dia 1º de dezembro...
Mas o mais importante, Malu e Felipe, o mais importante é que as praças estão bonitas, as praças estão limpas, e isso é fundamental.
Isso eu concordo,
e, inclusive, aquele problema das pedrinhas que haviam se soltado, a própria empresa que fez a limpeza, não é, terceirizada, está recolocando...
É o que eu vi.
Foi por questão de segurança, agora no carnaval, que vamos ter um bom carnaval. Então, todos esses detalhes, obviamente, quando você faz, é como diz, não tem jeito de você fazer uma reforma sem sujar. E é o que acontece, e houve alguns imprevistos, as pedrinhas acabaram soltando, estão sendo recolocadas no local pela própria empresa, e está ficando um serviço muito bom. E o que me importa nesse momento é exatamente as pessoas terem orgulho do centenário da nossa cidade. Uma cidade bonita, limpa, bem cuidada, e essa é a ordem que parte do gabinete todos os dias.
Eu fui uma das pessoas que critiquei Guaxupé, critiquei o teu mandato no começo, que eu moro aqui, eu mudei de São Paulo para cá há 2 anos, e eu achava a cidade suja, mal cuidada, se passava mata-mata e largava lá. Tá? Eu fui uma das que critiquei, que mandei um e-mail para a prefeitura. Tá? Tanto que critiquei o asfalto do Alto da Colina. Hoje eu tiro o chapéu, porque realmente você fez muito pelo asfalto. Tá? Bom, mas vamos mudar, senão a gente vai deixar as perguntas aqui para trás. Prefeito, no dia 1º de dezembro de 2011, nós tivemos no Teatro Municipal o encerramento da FAT. E o senhor foi um dos convidados ilustres. Uma das participantes caiu nos degraus, e na qual ela está até hoje andando com auxílio. Acredito que tenha dispensado o andador, mas ela estava com dificuldade. É a senhora Zélia. É, diante desse caso, vieram outros aos nossos ouvidos. É, então, nós sabemos de ocorrências de quedas, de quebra de tornozelo, de algumas fraturas. Está sendo feito alguma coisa para garantir a segurança dos visitantes? Por quê? Os degraus ali, quando você entra, nós já temos que andar com uma certa dificuldade. Para uma pessoa de 80 anos, ela não tem nenhuma sinalização nos degraus. Tá?
Extremamente legítimo, Malu, essa pergunta. É, nós temos tomado bastante cuidado. Só para que a população saiba, nós temos, durante 365 dias no ano, nós temos tido atividades em 300 dias no Teatro Municipal. Então, o teatro está sendo intensamente utilizado. Formaturas, apresentações teatrais, shows, ensaios, isso nos enche de orgulho, porque colocamos a população, de fato, dentro do Teatro Municipal. Só que o Teatro Municipal é um projeto da administração anterior, herdamos aquelas escadas. Hoje eu tenho tido cuidado, secretário, de colocar, deixar as luzes acesas quando as pessoas, até que comece o show, porque isso ajuda para iluminar. Só que para que nós, e também é fazendo a sinalização, só que para iniciar uma obra ali de mudança daquilo, nós temos que paralisar a atividade por 2 meses, no mínimo. E nós não podíamos parar o teatro, porque ele está sendo intensamente utilizado. Então, por isso não foi feito ainda uma mudança alterando o projeto, porque nós utilizamos ele intensamente durante o ano todo. Se você vai ver a agenda, você vai ver pelo menos 5 dias na semana o teatro sendo utilizado. Então, nós pedimos toda a cautela para que as pessoas utilizem. Estamos tomando medidas de segurança, como sinalização, e também a manter a iluminação ligada até que as pessoas se instalem. Agora, nós sabemos que isso ainda é paliativo. A mudança terá que ser feita com rampas, substituindo as escadas, os degraus. Porque o projeto original também recebi com problemas. É uma das heranças que eu recebi, viu, Malu? E aqui é bom que as pessoas saibam, porque recebi um Pio Damião que desabou, né? Unidade, a principal unidade de saúde de Guaxupé desabando. Recebi um matadouro municipal em situação desesperadora, tive que fechar irremediavelmente, né? Isso aí de forma definitivamente. Recebi um mercado municipal ruindo. Recebi o CIEG apenas paredes, e inclusive estou com ação na justiça para refazer problema de piscina, de infraestrutura. Então é a herança que nós recebemos, inclusive cidade suja, 6.300 terrenos sujos pela cidade, e num primeiro ano de mandato é muito difícil você colocar a casa em ordem.
Graças a Deus, a gente conseguiu implementar uma política de embelezamento da cidade. Não de maquiagem, mas de embelezamento com todo o respeito que a cidade precisa. E gradativamente eu vou reformando esses prédios públicos. Não vou fazer uma ação irresponsável nesses prédios. Não vou chegar lá e vou jogar um caminhão de terra no mercado municipal, porque não é assim que resolve o problema. Ou eu resolvo definitivamente o problema, ou eu não vou fazer o trabalho. Ele vai ficar interditado pelo tempo que for necessário. Porque as pessoas, se fizessem isso no prédio lá do Rio de Janeiro, que corria risco, se fizessem isso em outros prédios, preventivamente não tinha acontecido a catástrofe que aconteceu. O que acontece é que as pessoas deixam para tomar atitude depois que acontece. Governos responsáveis antecipam o problema. E foi isso que nós fizemos no mercado municipal. É por isso que nós temos aí uma série de prédios públicos que ainda me envergonha. E nós não temos ainda o recurso suficiente para fazer. É prédio abandonado no Nossa Senhora das Dores, que não é coisa da minha administração, que cobram desse governo, mas foi abandonado pelo governo anterior. O escola Washington, Major Washington. Por que que não deram definição para a escola? Por que que não deram utilidade? Por que que estão, né? Ou seja, herança que eu recebi. Outra herança que eu recebi foi justamente o centro de saúde mental lá do Bebedouro. Outra vergonha municipal que eu preciso resolver. Tudo isso herança que eu recebi. Portanto, gradativamente estamos resolvendo. Reformei a escola Zé de Sá, reformei a escola Yolanda, coloquei para funcionar o PSF do Aroeira, que estava apenas paredes, coloquei para funcionar o CIEG, dando uma grande utilidade social no prédio, e vamos gradativamente, estou recuperando o Pio Damião de forma magnífica, como eu gostaria de fazer e como deve ser feito, ampliando de 60 para 100 lugares de espera. E isso são ações responsáveis que gradativamente eu ia tomando. Agora, de fato, você tem toda a razão, o Teatro Municipal precisa sim, mas é uma herança que nós vamos, no momento certo, quando pudermos, interromper as atividades por uns 2 meses e substituir as escadas por rampa.
É, eu acho que a nível emergencial, aqueles degraus, eles deveriam ser sinalizados com algum luminoso.
Sem dúvida, estão sendo
mexidos. Alguma coisa que identificasse para quem tem realmente problema.
Já está sendo providenciado, Malu.
Senhor prefeito, desculpe, mas eu gostaria que o senhor se atenha somente à pergunta. Fez a pergunta do Teatro Municipal, o senhor fez o rodeio para falar de outras coisas. O
tempo não vai dar para nós.
Tá ok. Prefeito, é de conhecimento da população a assinatura que a prefeitura fez com a Caixa Econômica de mais de R$1 milhão, que garante assim, um centenário com muitas festividades, vamos dizer assim. De que forma está sendo aplicado esse dinheiro?
Esses recursos, quando a gente assina um convênio desse, é porque houve muito trabalho antes. É o caso, João, do deputado Dair Cunha, que nos remeteu e nos encaminhou R$780 mil para a construção do terminal urbano em Guaxupé, que é um pleito da população, daqueles que usam transporte coletivo. R$780 mil será utilizado aí. Algo como R$180 mil para a recuperação do campo de futebol do poliesportivo, inclusive com alambrado, replantio de grama. É um campo que tem iluminação, que estava abandonado também no início da nossa gestão e quero encerrar agora. Ampliação da arquibancada e mais ou menos R$150 mil do deputado Aelton Freitas para a construção da praça de lazer do bairro Vila Campanha.
Senhor prefeito, qual a posição da prefeitura referente aos terrenos baldios, cheios de matos, acumulando água de chuva e que está propenso a criar mosquito da dengue e outros insetos que é prejudicial à saúde, tanto assim, público quanto particular, né? Qual a medida que a prefeitura toma perante a esses donos desses terrenos? Porque tem vários, não só aqui, mas nas outras cidades também.
Sim, sim. Toninho, a gente tem notificado sistematicamente os proprietários. Hoje, nós, como eu já disse, eu recebi algo como 6.300 terrenos baldios. Hoje nós temos aproximadamente 4.000 terrenos ainda baldios na cidade. Nós acompanhamos isso de uma forma criteriosa e estamos notificando, sim. E agora uma coisa para que vocês saibam. A maioria dos proprietários são gente bacana aí. Não é pessoa que tem um terreno apenas, não. É aqueles que fazem especulação imobiliária, que usa o terreno como investimento de capital. Compra o terreno para que ele valorize e não se dá o trabalho nem de fazer muro, nem de fazer passeio e principalmente de limpeza. Uma das medidas que eu fiz foi refazer o imposto, ou seja, a questão dos valores venais. Hoje as pessoas têm terreno, mas quem tem terreno paga 2% sobre o valor do terreno, muito próximo da realidade. Então hoje um terreno não custa menos que 600, 700 reais em determinados bairros de imposto. Isso é uma forma, enquanto que a casa é 0,5%. Então quem construiu passa a pagar menos. Quem não construiu e tem um terreno baldio para especulação paga mais. É uma forma que nós fazemos e uma visão que nós temos de estimular as construções ou que a pessoa então não especule, não faça do terreno uma especulação imobiliária. Porque esse, o terreno também tem uma função pública e é importante que as pessoas percebam que se quer fazer poupança, coloque na poupança, compre ação, compre uma ação de uma Petrobras ou de uma outra empresa qualquer, mas não especule com o terreno porque ele causa todo um desconforto em toda a população.
Se o senhor me permite, assim, por exemplo, esse terreno notificado, aí é notificado o dono, e aí, por exemplo, dá um prazo para ele cuidar. Se ele não cuidar, a prefeitura não pode cuidar e mandar o...
Sim, fiz uma lei nesse sentido.
A cobrança para ele.
Perfeitamente.
Pra ele, que ele toma a iniciativa para no próximo ano ele não acontecer igual acontece. Porque senão ele passa a ficar, assim, acomodado, né? Porque não pega... Porque mexendo no bolso, aí ele tem que tomar outra atitude, né?
Perfeitamente, Toninho. Eu fiz uma lei nesse sentido. Fiz uma lei nesse sentido, as pessoas têm 30 dias para tomar as providências em relação ao terreno. Caso não, a gente encaminha, né, uma equipe para fazer o serviço e cobrar. Obviamente, essa cobrança tem que ser feita junto ao IPTU lá no início do ano seguinte. Mas isso já está sendo feito e vai ser feito, especialmente nesse período chuvoso, que o mato cresce muito e as pessoas têm que estar atentas.
As perguntas que o Tony fez, de cobrar. Me diz uma coisa, por que a prefeitura manda fazer muro? Eles fazem um muro de duas fiadas de bloco.
É isso que a lei exige, viu, Felipe? É isso que a lei exige. A lei é antiga e diz apenas que as pessoas têm que fazer, no mínimo, meio metro de muro, fazer uma mureta. Né? Já é uma forma para que não haja, inclusive na época o legislador, quando os vereadores fizeram a lei, eles tinham uma preocupação com o passeio, para dar acessibilidade, não é? Mas também com a questão da visibilidade. Porque pedir para fazer o muro inteiro, o muro todo, você tira a visão do que está acontecendo do outro lado do muro. Então a preocupação que se tinha era pessoas então se esconder, a questão do banditismo ou uso de drogas, essa era a preocupação na época, então para que dê visibilidade, inclusive, para saber se esse terreno está limpo ou não, para cobrar o proprietário.
Antes, eu não sabia desse detalhe. Voltando aqui ao meu assunto, eu queria saber os carros da prefeitura, como é que funciona? Cada departamento tem um carro.
Perfeito.
Certo? Esses carros no fim do expediente fica com o gerente do departamento ou é levado para um lugar da prefeitura onde ficam todos os carros?
Olha, 90% desses carros, talvez eu até arriscaria dizer que 95% desses veículos são recolhidos ao barracão e às garagens próprias. Cada veículo tem um departamento, uma secretaria, e cada secretaria é responsável pelo seu veículo. No entanto, nós temos aí, por exemplo, tributação, que trabalha 7 dias por semana, fazendo fiscalização em bares, restaurantes e áreas comerciais, para ver se está com o alvará funcionando ou não. Então, você vai ver no final de semana veículos, né, normalmente brancos, rodando pela cidade, fiscalizando esse estabelecimento. E aí você paga a hora extra para esses servidores. Então, esses veículos ficam permanentemente rodando. Carro do Conselho Tutelar, que é da Prefeitura Municipal, também. Você vai encontrar veículos, muitas vezes, do Departamento de Obras, circulando para fazer trabalhos de socorro em determinadas regiões. E também setores que necessitam de cuidados fora do horário de expediente. Por exemplo, você tem o setor da cultura, que funciona sábado e domingo, departamento de esporte, que funciona sábado e domingo, que você tem atividades no período noturno, é o caso dos veículos da educação. Então, cada caso é um caso.
Mas tem controle?
Sim. Tudo por quilometragem.
Ah, é?
Tudo por quilometragem. Hoje é todo ele informatizado e cada autorização de abastecimento leva não só a placa do veículo, como também a quilometragem original e a posterior à entrega do veículo.
Eu estou fazendo essa pergunta porque no começo do ano passado eu frequento o clube da terceira idade aqui da rua. Eu estava na porta do clube num domingo, 4 horas da tarde, passou um carro da prefeitura, os dizeres lá, departamento de fiscalização e sinalização de trânsito. Eu comecei a pensar, mas Guaxupé, fiscalização e sinalização de trânsito, nunca vi isso aqui em Guaxupé, para esse lugar. E outra, domingo, com 2 jovens dentro do carro. Eu gostaria de saber o que está fazendo esse carro na rua, sendo que é fiscalização de trânsito. 4 horas da tarde, 2 jovens gastando a nossa gasolina.
Tá, esse tipo de ocorrência, vocês, por favor, aí eu chamo a atenção da população toda, se porventura veio com um veículo em local, porque nós temos 150 veículos, a Prefeitura Municipal de Guaxupé, né? Então se tiver algum veículo da Prefeitura que esteja em local inadequado, em horário, que a população acredite, que não, pode ligar para o gabinete, pode ligar para 3559-1001, comunicar, que a gente certifique que é interesse do prefeito limitarmos a circulação. No entanto, a gente sabe que fiscalização é algo permanente, né? Tributação é algo permanente. E também a questão do trânsito. Eu chamaria atenção aqui dos seus ouvintes, Felipe, que a sinalização de trânsito, ele vai além disso. Sinalização do trânsito, ele coloca a placa, ele obstrui ruas, ele fecha avenidas, ele abre avenidas. Então, esse é uma atividade que também se faz ao final de semana. Portanto, nós temos também atividades nesse período. Então, quando alguém vai fazer um evento, necessita que os veículos de trânsito estejam presentes, interditando, abrindo e depois, né, muitas vezes até com servidor público pago pelo município, muitas vezes ocorre. Quando ocorrem quermesses, esse tipo de coisa, nós temos que disciplinar o trânsito. E aí, é sábado, é domingo, é final de semana, é no período noturno.
Mas aí não cabe a polícia?
Não cabe. A parte de interdição é pedida na prefeitura.
Não, tudo bem. A prefeitura vai lá e interdita. Põe aquela barra lá no meio da rua.
Isso.
Interditou. Não acabou o problema aí? Aí
não.
Passa para a polícia?
Não acaba muitas vezes, porque você tem que colocar e tem que retirar. Então a gente precisa saber... Não, perfeito.
Fiscalizar?
Porque
a prefeitura não vai ter condição de alguém te fazendo alguma coisa? Não vai ter condição de falar no cara e falar, ó... É preto, sai daqui, sem polícia. Então acho que a fiscalização seria só colocar aquele cavalete e retirar.
Mas você há de convir que para levar esse cavalete, para tirar esse cavalete, é preciso que o veículo se desloque, não é?
Claro.
Bom, prefeito, a nossa cidade é conhecida mundialmente pelo café. E nós recebemos muitos visitantes. E nossos trevos deixam a desejar. Nós não temos um trevo decente que diga bem-vindo a Guaxupé, um trevo florido. Não existe uma forma de entrar com os próprios cafeicultores, entrar alguma verba para se fazer um trevo decente, que nossos trevos eles estão deixando a desejar, né?
Malu, eu, com relação a trevos, saindo agora dia 28 de fevereiro, a licitação do último trevo, eu vou me sentir 70% feliz. Por quê? A primeira coisa é a segurança. É óbvio que a questão do embelezamento, de recepcionar o visitante é importante, mas a minha preocupação ela era mais básica. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos três trevos em Guaxupé. Temos três trevos. E desses três trevos, três entradas principais, dessas três entradas, uma tinha trevo. Era aqui do posto São Paulo Minas, acesso a São Paulo. Os outros dois trevos eram conhecidos como trevos da morte. Consegui, com apoio do governo federal, uma obra que não estava nem nos nossos sonhos,
mas que depois de muito trabalho aqui dentro da administração, que não foi promessa de campanha, porque não tínhamos, a pavimentação da 146 e a construção do trevo aqui do Japi. Isso acabou praticamente com os acidentes ali no Japi. Então acabamos com o trevo da morte. E era semanalmente, você abria o jornal, você via notícias de morte ali no Japi. Graças a Deus nós resolvemos esse problema. Agora temos que ir para a fase de embelezamento daquele trevo. Mas a parte principal, que ceifava vidas, nós resolvemos. Agora, a minha preocupação é o trevo do Polo da Moda. Lá, indo para Guaranésia, é o chamado de trevo do Japi. Que deve estar sendo... da Vime. Que deve estar sendo licitado dia 28 de fevereiro. Deve estar, o projeto é nosso, R$3.600.000. Preparei o projeto, encaminhei para o DENIT e também para o DR... E o DR deve estar licitando esse trevo. Saio do mandato, se isso correr bem, satisfeito, porque vou deixar zerado o problema de trevo em relação à questão da periculosidade, do perigo representado pelo trevo. Agora, a questão do embelezamento é uma questão importante, nós estamos pensando nisso agora para o centenário, de embelezar esses trevos, talvez até fazer um monumento, se tudo correr bem.
Prefeito, continuando, dando a resposta à 146, a pavimentação da 146, a população da Prata, ela está argumentando, há um boato que a Prefeitura de Guaxupé pretende estender esse asfalto até a Santa Cruz da Prata. Eles estão esperançosos. Não, até a Santa Cruz da Prata é o comentário que eles estão dizendo. Só que a Prata não pertence ao município de Guaxupé. Até quando é verdade isso? Vai ou não acontecer?
Vocês vão me colocar numa situação difícil com o meu amigo João Carlos Minquilo.
Não, é uma pergunta que o povo me fez e falou, pergunta isso para ele. Ele, inclusive, visitou Santa Cruz da Prata.
Exatamente,
e eu acho que ele tem interesse nisso.
Temos sim. Eu já conversei com o prefeito de Guaranésia. Tenho um carinho muito grande pelos companheiros lá da Prata, porque, na verdade, o que acontece? O pessoal da Prata, eles usam a nossa cidade. O fluxo de veículos vem para Guaxupé, agora com a 146, muito mais. Para que as pessoas tenham noção, a Pratinha, nossa querida Pratinha, ficou a 5 quilômetros da 146. E para Guaranésia, da Pratinha a Guaranésia, são 20 quilômetros. Então, a saída pela 146 e, portanto, consequentemente, a chegada em Guaxupé é um pulo. Então, resultado, inclusive nos chamaram lá numa visita cordial, de cordialidade, fomos lá, nos entregaram um abaixo-assinado que eu tive com o prefeito de Guaranésia no sentido de tentar estadualizar aquele trecho. Porque a primeira coisa a fazer, aquilo lá é a estrada vicinal, esses 5 quilômetros. 1 quilômetro é Guaxupé, 4 quilômetros é Guaranésia. Então, o primeiro passo para asfaltar, para dar um acesso para 146, e aí eles vêm para Guaxupé, vão para São Pedro, vão para Guaranésia, via 146, né? Será estadualizando, o primeiro passo é estadualizar essa estrada, passando para o estado esses 5 quilômetros, né? A gente então consegue inserir esse projeto do asfaltamento em um dos programas do Provias do governo estadual.
Então quer dizer que isso não é a curto prazo?
É.
Isso vai ter um certo tempo ainda.
Vai ter um certo tempo, mas a gente está atento para essa questão, sim, e temos todo o interesse, já que é uma comunidade que utiliza o nosso comércio, consome na nossa cidade, compra, vende, trabalha em Guaxupé, ajuda o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós não temos nenhuma divergência com relação a Guaranésia, com o prefeito de Guaranésia, quando eu brincava, mas é no sentido de facilitar a vida daquela comunidade que o nosso amigo de Guaranésia, que é o Toninho, bem conhece.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor sobre o carnaval. Eu vi o projeto lá, achei bastante interessante. Só que o desfile é um pouco longo, né? Uma hora para cada escola lá. Sendo que uma hora leva no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu achei muito tempo para ficar o pessoal ficar esperando uma e outra. E outra coisa que me chamou a atenção é quando você fez essa programação, você já pensou no pessoal que mora perto da avenida?
Olha, Felipe, falar para você, a Praça do Povo. Avenida Conde Ribeiro Vale é do povo. Essa é uma lei que não fui eu que fiz, mas é uma lei que foi aprovada na Câmara em 2008. Essa lei previa a volta da Avenida da Alegria, do Teatro da Alegria, vir para a Avenida Conde Ribeiro Vale. Então não foi uma decisão do prefeito, ela está amparada em lei, legitimada pelo voto dos vereadores todos. E quando nós assumimos, nós já tínhamos essa obrigação de transferir o carnaval para a Avenida Conde Ribeiro Vale. E eu acredito que a Avenida Conde Ribeiro Vale é de todos. A Avenida Conde Ribeiro Vale, obviamente, vai causar um certo transtorno, um certo desconforto. Assim também quando tem bailes, por exemplo, no Clube Guaxupé, as pessoas reclamam um pouco. Quando o comércio vai até um pouco mais tarde, existe um certo desconforto. Acredito que o carnaval, por ser um período muito curto, as pessoas, a gente pediria aí a compreensão da população. Com relação à questão do horário de um bloco para outro, nós tivemos um cuidado especial, porque nós sabemos que atrasa mesmo. Então, se a gente colocasse 40 minutos, seria ficção. As pessoas não se organizam, 300 foliões não se organizam entre uma e outra. Atrasa mesmo. Então, nós colocamos uma hora de intervalo de uma para outra, e mais do que isso, visando já e sabendo que vai demorar, nós vamos colocar um palco fixo ali em frente à prefeitura, que vai estar com bandas locais, estarão tocando enquanto a próxima escola não se apresenta. Então é uma forma de você ter, enquanto a escola não está se apresentando, você tem uma alternativa das bandas locais tocando com os melhores artistas nossos.
O senhor disse que é daqui de Guaxupé, o senhor deve lembrar muito bem então, que nos tempos idos, Guaxupé tinha carnaval, né? Então o carnaval se restringia ao desfile das escolas, depois ao clube. Agora eu vi na programação que o senhor, assinou uma lei aí, que para fazer essas bandas tocarem até as 3 horas da madrugada. O senhor acha que o pessoal que mora ali na cercania da avenida vai aguentar isso?
Olha, eu acredito que os outros carnavais correram muito bem, houve tolerância da população. Acredito que nós não tenhamos tido muitas reclamações em relação a isso. E mais do que isso, com relação a outros carnavais, Felipe, eu te digo o seguinte, o tempo mudou. Nós temos assim, por exemplo, a gente tem saudade das marchinhas, das bandas, né? Nós temos saudade disso, dos bailes. Mas hoje o que a moçada precisa, o carnaval efetivamente, o que ela necessita e que ela quer, é o carnaval de estilo baiano, é o axé music, é isso que tomou conta da moçada e que na verdade sem isso não tem carnaval. Então nós temos que nos adaptar aos novos tempos e é por isso que a gente está fazendo um carnaval para todos os gostos.
Senhor prefeito, muito agradecido pela presença, tá? E ficaram algumas perguntas a serem feitas. Talvez a gente possa programar o retorno do senhor aqui.
Com toda a satisfação, Malu, Felipe, Toninho, João, Rodrigo, é uma satisfação aqui falar com o pessoal da FAT, mais uma vez elogiar, agradecer a participação e nos colocar à disposição em outras ocasiões, porque é sempre um instrumento importante. A questão da publicidade, daquilo que se está fazendo, Tínhamos muita coisa para falar na área da educação, que me enche de orgulho. Se ninguém tocou na educação, porque as coisas vão muito bem, vou colocar um computador na mão de cada aluno da rede pública municipal. Isso já está em vias de acontecer. Avançamos no índice do IDEB. Estamos muito felizes com a educação, com outros setores da sociedade aí, que têm nos dado resposta muito interessante. Então, a gente pediria a colaboração, o apoio da comunidade, para que a gente tenha um ano abençoado de 2012, um ano de centenário, que nós todos seremos marcados, desde o mais humilde habitante dessa cidade, até aqueles que ocupam funções importantes, como o Rodrigo, cada um de vocês atrás desse microfone, e cada um dos trabalhadores, os empresários, os políticos, os agentes da segurança pública, do poder judiciário, que nós possamos ter um ano abençoado, um ano que possa não só rememorar o nosso passado, desses 100 anos, homenagear aqueles que têm que ser homenageados, mas também projetar os próximos 100 anos para a nossa cidade, com muito progresso, com muito desenvolvimento e principalmente com muita paz. Muito obrigado a todos.
Obrigado, senhor. Queremos agradecer que a Malu, o senhor João e o Toninho, pela presença. Até quarta-feira, que vem, se Deus assim o permitir.
É isso aí, pessoal. E a gente agradece aqui a presença também do prefeito, todo o pessoal da FAT. Sejam bem-vindos à casa novamente aqui, né? E a gente vai direto agora lá para Coxupé falar com o presidente da cooperativa, Carlos Paulino. O Adriel Moraes está lá. Bom dia, Adriel. Tudo bom?
Oi, Rodrigo. Olá,
Laís. Ô, Laís. Achei que eu falei com o Adriel. Vocês trocaram aí?
Ah, a gente trocou.
Ah, então tá joia. E, fala aí com quem vocês estão aí.
Eu estou aqui com o Carlos Paulino, presidente da Expoagro. E quer que faça alguma pergunta?
Sim, conversa com ele, por favor.
É, Carlos, o que você está esperando para a feira esse ano?
A feira esse ano vai ser um sucesso. Pela quantidade de expositores, eu tenho quase 140 expositores. A quantidade de pessoas que está sendo prevista chegar aqui, mais de 15 mil pessoas, nós sabemos que vão participar dessa feira. Então, você pega a quantidade de expositores, a quantidade de pessoas, a quantidade de a diversificação de produtos que estão expostos aqui, dá uma garantia que vai ser um sucesso total. E vai atender as expectativas, as necessidades dos produtores.
E tem algum diferencial esse ano?
Pois é, o diferencial desse ano é nós damos uma ênfase toda especial à questão da sustentabilidade, que é um termo que envolve uma série de atividades para que a atividade, o cafeicultura, possa sobreviver e possa ter um período de vida longo, respeitando o meio ambiente, respeitando todos os princípios de conservação do meio ambiente.
Laís, faz lazer aqui para toda a família, né?
Então, aproveitar a oportunidade de convidar todos os cafeicultores, cooperados e aqueles que não são cafeicultores, que não são da atividade agrícola, a visitar, porque aqui tem espaço de lanchonete, de restaurante, tem o tradicional nosso café Prima Qualità, o lançamento especial do cappuccino que a nossa refação está fazendo hoje, tem uma fazendinha Coxupé, que é um modelo, uma propriedade agrícola onde o indivíduo possa ver como é que é desenvolvido as atividades mais modernas de máquinas na sua lavoura. E também tem máquinas pro lar, tem lavadoras, uma série de produtos aqui, não é só para o cafeicultor, mas toda a sociedade guaxupeana vindo aqui vai tirar proveito e vai passar umas horas de lazer. E nós fazemos questão de convidados, serão sempre bem-vindos.
E tem espaço da beleza também, isso é uma, está preocupado mais com a mulher?
Justamente. Nós temos muitas cooperadas, tem as esposas dos cooperados, então ela vindo aqui, ela vai ter oportunidade de visitar o salão beleza, também tem estande de produtos para maquiagem, de perfumes, maquiagem para mulher, atendendo a toda a gama de pessoas, seja homem, mulher, criança, todos eles vão ter oportunidade de ver alguma coisa que lhes interessa.
Qual é o público esperado, sim?
Estamos prevendo que teremos 15 mil pessoas que vão nos visitar.
Laís.
É, alguma coisa mais que você quer saber, Rodrigo?
Sim, ô Laís, pergunta para ele a expectativa, porque a gente conversou com o seu Hélio de Carvalho, da comunicação da Coxupé, e ele disse que o ano passado a feira chegou a movimentar 50 milhões de reais aí em negócios. Qual é a expectativa para esse ano na movimentação financeira aí na feira, se dá para ele ter uma média aí para a gente saber?
Ano passado, o Hélio de Carvalho falou que movimentou 50 milhões. E qual a expectativa de movimentação financeira para esse ano?
Houve algum engano, não chegou a tanto, não.
Ah, não? Foi 20 milhões.
Nós estamos prevendo 40 milhões.
Ah. Mais alguma coisa? Estamos
esperando 40 milhões para esse ano, é isso?
Isso.
Tá. O Laís, pergunta só para a gente pedir aí do presidente. Pergunta para ele o que ele acredita que essa feira representa para a cidade de Guaxupé, no sentido de movimentação aqui no comércio, na rede hoteleira, na região.
O que você acredita que essa feira representa para Guaxupé em movimentação, em comércio, rede hoteleira?
Bom, primeiro que vai haver uma divulgação muito grande do nome de Guaxupé. Isso é importante, toda cidade gosta que o nome dela seja divulgado em atividades úteis e atividades nobres, primeiro. Segundo, os hotéis, não só de Guaxupé, mas de toda a região, estão ocupados há muitos dias para os expositores. Hoje tem muita gente de fora, restaurante, posto de gasolina, e mesmo o comércio. Muitas vezes a gente vem aqui, vai no comércio, compra alguma coisa. Tudo isso é positivo para a cidade e nós ficamos satisfeitos da nossa contribuição para o crescimento, a melhoria e a divulgação cada vez mais do nome do Coxupé.
Então é isso, Rodrigo?
É isso aí, agradeço o presidente Carlos Paulino, muito obrigado, uma boa feira para eles. É, fala que a gente está desejando todo o sucesso do mundo aí, que ele já tem todas as feiras aí, que espero que esse ano a expectativa deles aí se superem até, viu? Passa os 40 milhões, viu?
Então tá, só para agradecer pra feira que a gente espera que esse ano passe os 40 milhões. Tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade de falar através da Rádio Comunitária de Guaxupé. Desejo sucesso a vocês, igual nós estamos tendo certeza que vai ter um sucesso aqui também. E parte do nosso sucesso deve à imprensa falada, escrita, pela divulgação do evento, sem o qual não haveria divulgação e o pessoal não teria conhecimento do que está acontecendo aqui. Através das ondas de rádio, com a sua habilidade, com as suas capacidades de transmitir o entusiasmo do evento, eu tenho certeza que muita gente virá aqui motivado com essa reportagem.
Tá aí, Rodrigo.
É isso aí, Laís. Olha, agora vocês podem vir pra cá. Como é que tá aí? O pessoal tá se preparando pra almoçar aí? Obrigada. O que você tá vendo aí, Laís?
Ah, tá bem lançado aqui, viu, Rodrigo?
Tá.
Eu não sei, ainda não passei pela prazo de alimentação, mas tem muita coisa lá.
Tá, joia. Então, olha. Então, já tá lotado aí também, né?
Já, lotado. Tem criança, mulher, muita gente.
Tem muito ônibus de fora aí?
Muito ônibus também.
Então tá, joia. Então daqui a pouquinho a gente conversa aqui. Um abraço pra vocês. Obrigado pelas informações aí direto da Femagre, viu?
Obrigada a eu.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, e a gente volta aqui no Giro pro Guaxupé. Agora a gente vai conversar aqui com a guaxupeana de 15 anos de idade que passou em vários vestibulares aqui, né? A gente já volta daqui a pouquinho. Ouve agora no nosso intervalo musical, Salto no Escuro, e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícia aqui no Giro.
Yeah. que o amor sempre é o salto no escuro. Porque o amor sempre é o salto no escuro. Para o meu filho José, vai que o amor sempre é o salto no escuro.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Bom, alô aqui para Bernadette. Bernadette parabenizou aqui o prefeito, que ele disse que o povo guaxupeano não pode depender só da agricultura. Então fica o alô da Bernadette aqui. Obrigado, Bernadette, pelo carinho, pela audiência aí. E agora a gente aqui no Giro pro Guaxupé, a gente vai conversar com a Gabriela aqui. A Gabriela Dias Marques Cardoso Soares, ela tem 15 anos, né? Ela nasceu em Belém, mas é guaxupeana aqui de coração, já mora aqui há um bom tempo, né? Com família, tem família daqui também, né? E ela passou em vários vestibulares aí que ela prestou, né? Só que ela tem 15 anos, né? Então a gente vai perguntar para ela como é que foi essa questão, para ela contar a história aqui pra gente. Bom dia, Gabriela, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Bom, como que é essa história toda, 15 anos e passar nas faculdades que você prestou aí? Como é que foi tudo isso?
Ah, foi uma surpresa. Eu não sabia, não esperava de jeito nenhum que eu fosse conseguir, né? Eu estudei um pouco, me esforcei. Eu passei até pelo Enem, né? Eu prestei para ver como é que era, para testar meus conhecimentos, mas no final foi realmente uma surpresa, na verdade.
E pelo Enem, como é que funciona? Você prestou o quê? Você prestou quais faculdades?
Eu prestei para a Federal de Viçosa.
Federal de Viçosa.
A PUC de Campinas.
PUC de Campinas.
E aqui na Unifeg.
Aqui na Unifeg. Daí você passou nas três.
Passei nas três.
Aí na Federal de Viçosa você passou em Ciências Sociais.
Ciências Sociais, certo.
Na PUC de Campinas em Psicologia e aqui em Direito.
Exatamente.
E como é que foi você receber essa notícia, sabendo que tinha 15 anos? O que, que você pensou? Como é que foi para você?
Eu não achei que fosse possível. Vê lá que achei. Eu olhei pela internet, né, pelo site do INEP, mas, nossa, foi um susto. Eu estava com meus amigos lá em casa, comentei com a minha mãe, mas a gente queria fazer lá na Viçosa até. Mas, por conta da idade e da distância, foi complicado.
É.
Minha primeira opção era Viçosa, mas aqui eu acho muito, muito bom aqui, que eu vou cursar aqui em Direito.
Uhum.
E eu acho muito bom aqui porque eu estou junto da minha família toda está aqui, e é um curso muito bom aqui.
E você passou em primeiro dentro dos alunos do ProUni, é isso?
Foi em primeiro lugar dentro das 5 vagas que tinha de bolsa pelo ProUni.
Em primeiro lugar, e tendo 15 anos.
15
só,
anos.
Né? Já tá. E aí como é que vai ficar isso? Porque você está indo para o terceiro colegial agora.
Estou indo para o terceiro agora. Eu já sou adiantado um ano, né? Eu era para estar indo para o segundo, mas eu já sou adiantado um ano, estou indo para o terceiro. E a gente conseguiu uma liminar na justiça com a juíza Maria Beatriz. Ela deu uma liminar para a gente conseguir, para poder fazer o terceiro colegial e a faculdade ao mesmo tempo.
Ah, você vai cursar os dois conjuntamente?
Conjuntamente, a faculdade de noite e a escola de manhã.
Caramba, e como que você ficou sabendo que isso era possível?
Ah, a gente pesquisou muito na internet sobre isso, mesmo antes de sair os resultados, só para saber. A gente já tinha visto no jornal, pela internet, e tem muitos casos em Mato Grosso, em Goiás, tem muita procedência disso.
A gente tá. Bom, Valéria, você quer falar alguma coisa? Como que foi para você essa história toda aí?
Bem, bom dia aos ouvintes da rádio. Realmente foi uma surpresa, porque a Gabriela foi prestar o Enem para saber como é, ela queria muito saber como é, mas sempre foi uma aluna muito dedicada, responsável e, como ela disse, já estava um ano avançada.
Uhum.
E a partir do momento que nós vimos o resultado no site do INEP, ela aprovada primeiro no SISU, né, e depois agora no ProUni, nós conversamos e ela me pediu muito apoio. Mamãe, eu tenho certeza que eu estou preparada para cursar o ensino superior.
Uhum.
E eu preciso do seu apoio.
Uhum.
Bem, como eu sou professora universitária e fui coordenadora de curso, então um pouco da LDB eu conhecia. Uhum. E em especial a parte que se refere a possibilidade que a LDB dá de avanço de estudos conforme competência individual.
Uhum.
Então, sabendo disso, eu fui procurar a Márcia Zampar, pedi uma orientação a ela como advogada, o que, que ela achava. É, como ela não pode advogar, ela nos deu toda a orientação, nos incentivou uhum. a procurar um advogado. E aí fomos procurar o Robson Palos, que foi um excelente amigo e advogado, que foi lá. E o processo se deu com base nessa possibilidade de aceleração de estudos,
uhum.
que é garantido pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e pela LDB. Então, na medida em que o aluno apresenta condições de avançar no seu estudo, isso não representa nenhum tipo de ônus emocional, pedagógico para ele, essas leis amparam a sequência dos estudos sem necessariamente cumprir aquele tempo, né? Mas a Gabriela quer fazer o terceiro ano e a faculdade.
É importante também assim, essa questão de você estar perto da família, acredito eu, né? Pela própria idade. Quer dizer, está com 15 anos, está entrando muito jovem na faculdade, muito adiantada, mas também está com respaldo aqui da família e tal, né?
Pois é, que tem apoio, né? Lá, se eu fosse para um lugar muito longe, é muito complicado, não tem família lá, então... Aqui é muito bom, aí você tem o conforto e tem o educação que você quer, né?
Uhum. E o que, que você... porque você prestou três matérias aí, são do ramo da humanas, digamos assim, né?
Uhum.
A psicologia em algumas faculdades é tida como biológicas, mas, enfim, isso é da classificação de cada faculdade, né? Da linha de conduta de cada uma. Mas você escolheu aqui mais para estar próximo, porque é o curso que você preferia?
Ah, direito eu acho muito bom. Eu sempre, essas três áreas foi o que eu sempre imaginei desde o início. Sempre imaginei. Só que aí, aqui, como consegui passar em direito, fiquei muito feliz. Eu acho, não, é aqui mesmo que vai ser, eu vou terminar o curso aqui e depois seguir para frente.
Legal. Ô, Gabriela, para as pessoas que, por um acaso, passaram por uma mesma situação ou estão passando, né? Porque tem gente ouvindo a gente pela internet, pelo rádio, às vezes... a gente não sabe, pode ter alguém quietinho aí que está passando pela mesma situação que você. Essa questão da liminar parece que foi meio rápido isso aí, né? Ou não? Demorou?
Não, foi, a gente primeiro, quando o resultado do SISU, que eu passei em de solda, saiu bem antes do ProUni, aqui pelo ProUni. Então, a partir disso, a gente conseguiu já dar uma pesquisada, procurar melhor como proceder e fazer. E aí, a partir disso, a gente já do que a gente já sabia, nosso conhecimento, a gente foi mandar liminar a partir para ProUni aqui. A gente já tinha pesquisado antes.
Uhum.
Mas isso ajudou muito, né?
Uhum. E foi relativamente rápido, assim. Então,
foi.
Não tem muita burocracia, muito
demorado. Não, é liminar com mandado de segurança. Tem que ser rápido mesmo, senão eu perco minha vaga lá.
Entendi. Então, isso é importante para que as pessoas que estejam na mesma situação saibam que existe esse recurso, né? Um recurso que, como até a Gabriela disse, vem bastante rápido, né? Porque em caráter de urgência, de emergência aí, né? Então fica aí mais uma vez essa informação aí que muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes passa na faculdade e tem uma bela, né? Um belo resultado, como você teve aí nas provas, né? E às vezes não pode aproveitar aquilo do sentido oficial da coisa, né? Então,
pois
desse jeito pode, né?
Pois
então, queria parabenizar você. Bom curso, então, que você se transforme numa ótima advogada. Lá para os 20 anos você já está formada. Já.
Com 20 anos eu estou formada, hein?
Pois é, já dá para fazer outra faculdade, nem dá.
Pois isso, é.
Tá, joia, Valéria, obrigado, viu?
Muito obrigada.
Parabéns pela tua filha, viu? E a gente prossegue aqui no Giro para o Guaxupé. Fica aqui os agradecimentos. A gente vai para agora para mais um intervalo musical e daqui a pouquinho a gente volta. Há 60 anos foi inaugurado o Aeroporto do Galeão, uma das portas de entrada do Brasil para turistas de todo o mundo. O antigo Aeroporto do Galeão, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, hoje é chamado de Aeroporto Antônio Carlos Jobim, ou Tom Jobim. É o segundo mais movimentado no país. É o nosso tema do História Hoje.
Há 70 anos foi inaugurado no Rio de Janeiro o Aeroporto do Galeão. Localizado na Ilha do Governador, zona norte do Rio, fica aproximadamente a 20 quilômetros do centro. É o segundo aeroporto mais movimentado no país e uma das principais portas para os turistas que vêm para o Brasil. A história do Galeão começou bem antes, com a instalação da Escola de Aviação, em 1924. No local surgiu a primeira fábrica nacional de aviões, que produziu em série o primeiro modelo brasileiro, o Muniz 5, 7 e 9. O Muniz M7, por exemplo, é um avião para dois tripulantes, destinado ao treinamento primário de pilotos, projetado pelo Major do Exército Brasileiro Antônio Guedes Muniz. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Galeão foi uma movimentada base aérea da FAB e também campo de pouso para aviões internacionais. É impossível se falar no Aeroporto do Galeão sem se lembrar da inspiradíssima composição de Tom Jobim, Samba do Avião, onde o músico declara todo o seu amor ao Rio na canção.
Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro.
Tanto que o nome do aeroporto foi alterado para Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, em 1999, para homenagear o maestro, morto em 1994. Por causa dos grandes eventos esportivos que serão realizados no Brasil entre 2014 e 2016, a Copa do Mundo e as Olimpíadas e Paralimpíadas, o Aeroporto Antônio Carlos Jobim está passando por obras de reestruturação. Com a conclusão das obras, prevista para o final de 2013, o aeroporto terá capacidade para atender um movimento de cerca de 26 milhões de passageiros por ano, com um maior índice de conforto para os usuários. História Hoje. Pesquisa e redação, Kátia Buzar. Locução, José Carlos Andrade. Sonoplastia, Messias Melo.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
A Cochupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região, de 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta, os grandes fabricantes para o segmento café, tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Cochupé. Estrutura completa, estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Cochupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Sem
sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Meio-dia e um, queria dar os parabéns aqui a Mariana Heloísa, que aniversaria hoje. Parabéns, Mariana, muita felicidade, muita saúde pra você, tá legal? Queria deixar aqui um abraço a todos os ouvintes da 87FM, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. A gente vai chegando ao final de mais um Giro pro Guaxupé. Hoje a gente ouviu os flashes direto lá da FEMAGRE, a abertura da FEMAGRE, a Feira de Maquinários e Insumos Agrícolas, promovida pela Guaxupé. A Adriel Moraes e a Laís Araújo estavam ao vivo conversando com a gente direto lá da FEMAGRE. Também ouvimos aqui o prefeito Roberto Luciano no Espaço FAT, no retorno do Espaço FAT, a comunitária, né, ao Giro por Guaxupé. Também falamos aqui sobre a guaxupeana de 15 anos de idade que passou nas faculdades, em todas as faculdades que prestou, e conseguiu uma liminar para conseguir cursar a faculdade que escolher, independente mesmo de ela ter já 17 ou 18 anos a idade certa para cursar. Ela vai cursar com 15 anos, fazendo juntamente com o terceiro colegial. Eu vou ficando por aqui, o Giro vai ficando por aqui, amanhã a gente está de volta. Fiquem com Deus, lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E lembrando que é sempre importante notar, não deixar de notar, as marionetes, os cordões, os barbantes que comandam as marionetes. Tchau, tchau. Essa é a Rádio 87FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A 87FM defende a cidadania, a democracia e o direito do cidadão de bem. Não recebe verbas públicas e se mantém apenas com o apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta, com reportagens de Laís Araújo, Adriel Moraes, locução de Cleiton Dias e produção de toda essa comunidade. Termina aqui mais um Giro por Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde e vem aí o Balaio Comunitário com a Regiane Correia. Tchau!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.